Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início ao ponto 4 da nossa ordem do dia, audição dos peticionários da petição número 124 pela criação de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes das escolas da rede pública e dotar as escolas dos trabalhadores efetivamente necessários à prosecução da sua função pública com qualidade e segurança. A petição foi admitida em 10 de janeiro de 2025, reuniu até esse dia 10.645 assinaturas. A senhora deputada relatora será depois a senhora deputada Isabel Ferreira. E temos aqui presente já conosco uma delegação dos peticionários. Foi a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais o primeiro peticionário e temos aqui presentes Artur Sequeira, Luís Esteves, Francelina Pereira e vão entrar por videoconferência, esperemos conseguir ter as condições para tal, Lourdes Ribeiro e Leonor Charrama. Eu dava então a palavra aos membros da delegação aqui presentes para a apresentação da petição. Disporão de 10 minutos iniciais, depois há a intervenção dos grupos parlamentares e 10 minutos finais. Eu perguntava só quem é que ia usar da palavra ou se vão partilhar. Artur Sequeira. Então, faça o favor, pode começar.
Muito obrigado. Então, muito obrigada. Portanto, a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores e Funções Públicas representa desde a da sua fundação os trabalhadores não docentes das escolas públicas. Estes trabalhadores têm sido sempre trabalhadores muito reivindicativos, porque foram sempre, durante desde que existem, foram sempre trabalhadores que não tiveram muita atenção por parte dos governos, sucessivos governos. Em 99, conseguiu-se finalmente a criação de uma carreira específica para os trabalhadores não docentes, num governo do Partido Socialista de António Guterres. O governo socialista de José Sócrates destruiu esta carreira, juntamente com uma série de carreiras em toda a administração pública. Entretanto, há um processo que é o processo de municipalização, que transfere para a órbita das câmaras municipais a gestão do pessoal não docente, não deixando as escolas de ser unidades orgânicas do Ministério da Educação. Mas, claramente, nós dissemos isto sempre com toda a clareza, que isto era uma desvinculação, uma desresponsabilização por parte do Ministério da Educação relativamente a este pessoal. E que as coisas não iam funcionar bem, e nós, embora não sejamos nenhums magos, porque estamos no sítio junto dos trabalhadores, não funcionou bem, não está a funcionar bem. Há uma portaria de rácios que já foi revista duas vezes. Esta portaria de rácios continua a não responder às necessidades efetivas das escolas, porque é constantemente construída com bases economicistas e não com a realidade que a própria escola tem. A precariedade é quase sempre a opção política dos vários governos para manter as escolas a funcionar. Enquanto tiver a gestão direta dos governos, nós conseguimos, em determinado momento, que os governos pusessem fim ao recurso aos contratos de emprego e inserção, aos recibos verdes e outras formas precárias. E que, mesmo fosse trabalho precário, que fosse contratado através de contrato a termo certo. Desde que as câmaras municipais, neste momento, nós temos escolas que têm mais trabalhadores seis do que trabalhadores da própria escola, do próprio quadro. Este é um problema que nós temos. Temos também outras carreiras com outros problemas. Eu estou a falar estas duas, estou a falar das carreiras de assistentes técnicos e assistentes operacionais, que são as que estão na portaria, mas existem também os técnicos superiores, estes que foram desintegrados, ex-técnicos especializados integrados pelo PREFPAP, e existem ainda 2.300 trabalhadores técnicos especializados que estão em situação de precariedade à espera de serem integrados. Ora, o que é que se passa? Nós temos a questão da carreira, nós reivindicamos a criação de uma carreira especial para os trabalhadores não docentes, nomeadamente assistentes operacionais e assistentes técnicos, e a valorização dos técnicos superiores. Mas já agora aqui fazer um parêntese, é que existe uma carreira não revista de técnicos especializados não professor. E o PREVPAP integrou estes trabalhadores na carreira de técnico superior e não na carreira não revista de técnicos especializados não professores. E era isto que devia ter acontecido. Agora, indo à parte dos técnicos, dos assistentes técnicos e técnicos operacionais, nós consideramos que esta carreira tem que ser valorizada em termos funcionais e em termos remuneratórios. E só este passo é que vai dar uma solução de estabilização deste corpo docente, deste corpo não docente, e porquê que vai dar? Porque quando eu vou para a escola, eu vou para a escola sabendo que vou ganhar X para fazer estas funções. Neste momento a escola está transformada num portão para a entrada para a administração pública. Concorrem para as escolas pessoas com cursos superiores, para assistentes técnicos, para assistentes operacionais, para ao fim do ano concorrerem para outros lados. Portanto, não se fixam estes trabalhadores nas escolas, porque é um trabalho extremamente difícil. Estes trabalhadores têm depois uma componente, eles têm várias componentes, eles têm um conteúdo funcional extremamente abrangente, que vão desde a higienização, à segurança nas escolas, ao acompanhamento do aluno, ao acompanhamento dos pais, de falar com os pais, todo este trabalho é feito por estes trabalhadores. E depois há uns trabalhadores que estão mais ligados à outra parte, que é a parte da inclusão na escola pública. Portanto, estes trabalhadores são trabalhadores que não deixam de fazer limpeza, não deixam de fazer guardaria, não deixam de fazer todo este trabalho, têm ainda que dar apoio às crianças com necessidades psicológicas e físicas. Nós temos trabalhadores nas escolas que estão a dar desde o remédio para diabetes a outros remédios que os meninos têm que tomar porque são doentes, que têm crónicos que o têm que fazer, a trabalhadores que estão a algaliar crianças, a trabalhadores que alimentam crianças por sonda, portanto, há uma série de questões aqui que, de facto, têm que ser resolvidas. Portanto, esta carreira vem neste fim, vem com este objetivo, é de valorizar para fixar trabalhadores nas escolas e para que o corpo não docente seja um corpo que deixe de ser constantemente mantido por via da precariedade. Termino só para dizer isto. Nós temos ouvido o Sr. Ministro da Educação, nomeadamente nesta casa, dizer que está aberto a estudar qual é a parte destes trabalhadores que poderão integrar uma carreira especial ou que poderão ter um suplemento ou que poderão ter uma coisa qualquer. A nossa Federação considera que isso é um erro completo. Não tem lógica absolutamente nenhuma. A escola não se faz se não houver higienização. A escola não se faz se não houver segurança. A escola não se faz se não houver higiene de portaria. A escola não se faz se os meninos não tiverem alguém para falar. Não nos parece a nós, e se é isso que está projetado, que é contratar empresas, trabalhadores de empresas para fazer o trabalho nas escolas, será um erro muito grande, será muito mal para a escola pública e para os meninos que a escola pública tem que responder. Muito obrigado.
Muito obrigada. Terminaram assim a apresentação inicial. Então depois poderão usar mais tempo se pretenderem no final. Dava então a palavra aos grupos parlamentares. Por parte do grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ângela Almeida, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento especial aos peticionários e agradecer pelo exercício do direito da petição. É sempre importante. E dizer-vos que, efetivamente, este não é um assunto novo nesta Comissão, claro, nem nesta Casa, pois ao longo das passadas legislaturas e na atual já foram várias as petições e as iniciativas legislativas que aqui se têm debatido. O PSD e o Grupo Parlamentar do PSD têm tido uma posição muito coesa acerca de todo este processo, não se desviando da sua posição de valorizar estes profissionais, ao contrário da anterior tutela, que nada fez acerca desta matéria, procedendo apenas à colocação em prática daquilo que foi o quadro de transferência de competências para as autarquias locais, não acautelando todas estas questões e ainda descurando o respectivo envelope financeiro. Na audição regimental do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a 10 de julho de 2024, aqui nesta Comissão, o Sr. Ministro explicitou bem aquela que é a estratégia e a prioridade para valorizar o pessoal não docente, que merece, obviamente, o reconhecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, defendendo que para os técnicos especializados a prorrogação dos contratos técnicos especializados, a definição das necessidades permanentes e temporárias e a definição de um quadro normativo para o recrutamento e vinculação dos técnicos, e especificamente para os assistentes operacionais, defendendo a definição do enquadramento funcional dos assistentes operacionais em coordenação com os municípios. De referir, pois, a prioridade atribuída pela atual tutela ao processo de avaliação da descentralização de competências, com vista a poder ser melhorado, o que merece, obviamente, a nossa concordância. No âmbito do processo da descentralização de competências e na área da educação para os municípios, sabemos que há um trabalho entre o Ministério da Educação, o Ministério da Coesão Territorial e a Associação de Municípios Portugueses, que acordaram uma estratégia de avaliação da implementação deste processo, sendo um dos focos a referir à avaliação a dimensão da gestão pessoal não docente, a sua situação no terreno e a eventual redefinição dos critérios dos rácios deste pessoal nas escolas. Pelo que o Ministério da Educação já se encontra a rever com os demais parceiros a portaria número 217-A de 2017, de 13 de setembro, bem como a analisar a forma de dignificação da carreira dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, tendo por referência o enquadramento legal e o reconhecimento a relevância de desempenho pelo pessoal não docente na formação das crianças e dos jovens, nomeadamente pelos assistentes técnicos e pelos assistentes operacionais, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista pedagógico. Foi criado um grupo de trabalho para densificar as competências e a responsabilidade das autarquias do Governo e dos parceiros sociais no âmbito da educação, que conta com a participação do Ministério da Educação em articulação com a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, com a Secretaria de Estado da Administração Pública e a Associação Nacional de Municípios. O trabalho deste grupo visa garantir a adequação entre a satisfação das necessidades e a gestão dos recursos humanos, com a valorização e a estabilidade do pessoal não docente e garantir melhores condições de apoio, analisando e monitorizando os rácios do pessoal não docente com base nas especificidades de cada unidade orgânica, tais como a tipologia das instalações e a oferta educativa. Posto isto, quero mais uma vez agradecer aos peticionários os contributos, encontrando-se o Grupo Parlamentar do PSD disponível para novas comunicações e articulações nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários e agradecemos o facto de trazerem este tema aqui à discussão e cumprimentar também todos os deputados aqui presentes. Todos concordamos que a atual definição, quer de assistente operacional, quer de assistente técnico, é de facto bastante redutora, tendo em conta o papel destes profissionais, que é amplamente reconhecido, especialmente no que diz respeito às suas responsabilidades e à dimensão pedagógica das suas funções, assegurando o bem-estar, a segurança e a formação dos alunos, incluindo o acompanhamento de estudantes com necessidades educativas específicas e, portanto, reconhecer e valorizar o profissionalismo, o esforço e a dedicação destes profissionais é muito importante. Não posso deixar de relembrar que os governos do Partido Socialista descongelaram as carreiras da administração pública e puseram fim à proibição das valorizações remuneratórias impostas nos sucessivos exercícios orçamentais desde 2011. E em 2016 iniciou-se um caminho de valorização da administração pública que permitiu a reposição de cortes, o descongelamento de carreiras e a reabertura das admissões. Foi celebrado um acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública com os sindicatos representativos dos trabalhadores da administração pública, precisamente com o objetivo de valorizar estes profissionais. E no caso das carreiras de assistente técnico e assistente operacional, o acordo refletiu uma valorização remuneratória concreta e diferenciada. Ora, a senhora deputada Ângela Almeida repete várias vezes a descentralização de competências na área da educação. Ora, a Associação Nacional de Municípios assinou todos os acordos de transferência de competências também foram os governos do Partido Socialista que até agora atualizaram e reveram precisamente os rácios de pessoal não docente. E, portanto, ainda estamos à espera e esperaremos pelos resultados do grupo de trabalho mais um e mais um que é criado por este governo e o que interessa é os resultados que produzirá. Outra questão relevante é a sobrecarga de trabalho do pessoal não docente devido à falta de assistentes técnicos e operacionais das escolas e, portanto, isto é particularmente importante se considerarmos os alunos com necessidades educativas especiais e também garantir a formação adequada dos assistentes operacionais que asseguram o acompanhamento destes alunos é, de facto, crucial. E, mais uma vez, recordo que essa atualização de rácios foi feita pelo anterior governo e sempre num trabalho de grande proximidade com a Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre toda a transferência de competências e atualização das verbas também, consequente e de acordo com a atualização desses rácios. Por isso, não parece mesmo correto que seja sempre trazida essa desinformação aqui a estes debates. Finalmente, queria dizer com toda a clareza que o grupo parlamentar do Partido Socialista considera importante, primeiro, definir os conteúdos funcionais dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, diferenciando e valorizando os assistentes com especificidades educativas. Depois, avaliar as necessidades das escolas no respeitante ao número de assistentes operacionais e de assistentes técnicos e, consequentemente, é urgente rever e ajustar os rácios para garantir o número adequado, uma vez que também o processo de admissão de novos alunos e o contexto da realidade educativa nas escolas muda de ano para ano. E, finalmente, disponibilizar formações para capacitar os assistentes operacionais na intervenção junto de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Muito obrigada.
Obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde. Boa tarde também e um agradecimento aos peticionários pela petição, que reuniu um número elevado e bastante significativo de assinaturas e que incide sobre uma temática que é particularmente cara e grata ao Grupo Parlamentar do Chega, até porque fala da imperiosa necessidade de se criarem carreiras especiais para os trabalhadores não docentes em exercício de funções nas nossas escolas. Isso para nós é muito caro. Eu falo de auxiliares da ação educativa e permitam-me designar desta forma porque é assim que os vejo e é assim que sempre deveriam ter sido vistos por todos e desde sempre. Pela relevância, pelas fundamentais funções que eles exercem no espaço escolar, porque são os primeiros aos quais os professores recorrem em todas as situações nas quais necessitam, até com algum apoio técnico ou logístico, porque são eles também, na maior parte das vezes, são eles que estão próximos dos nossos alunos, ouvem os seus lamentos, ouvem as suas alegrias, são os seus confidentes, quase como que se psicólogos se tratassem. Fala-se de assistente operacional hoje. Entendemos que é um conceito muito vago e é demasiado abrangente e que se desvia das suas verdadeiras funções. Eles exercem, tal como disse há pouco e muito bem, trabalhos de limpeza nos espaços escolares e a manutenção dos espaços escolares, tratam da organização da logística e participam inclusivamente em funções pedagógicas e didáticas, em casos até às vezes da extrema carência dos professores e educadores. Juntamente com isto, asseguram também muitas vezes trabalhos até ao nível administrativo e também ao nível nas unidades dos alunos com necessidades educativas específicas, são de uma mais-valia que é inquestionável. Não podíamos concordar mais convosco e, portanto, quando referem que este é o tempo em que urge que os não docentes, hoje desintegrados nas carreiras gerais da administração pública, vejam reconhecido o estatuto de terem uma carreira própria, realmente é claro que este, é preciso delinear este conteúdo funcional específico, é fundamental, e também os mecanismos que assistem ao seu sistema de avaliação de desempenho. É premente capacitar e formar os trabalhadores que há anos dão de si pela escola pública, e do mesmo modo que funcione como fatores de promoção para atrair os novos profissionais, porque queremos, portanto, queremos que haja uma transição gradual da passagem deste testemunho, no fundo. Especificam e falam em carreiras a criar, nomeadamente assistente de ação educativa, assistente administrativo da administração escolar, carreiras dos técnicos superiores em exercício de funções nas escolas, os técnicos especializados. Ora, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, concorda em traços genéricos com todas estas pretensões. Entregamos, por isso, já nesta legislatura, numa primeira instância, em sede do Orçamento de Estado, propostas que visavam colmatar esta situação, que foram chumbadas. E mesmo depois disso, temos uma iniciativa que já entrou e que vai totalmente ao encontro daquilo que aqui nos referiram e que irá ainda ser discutida e votada em plenário. Em primeiro lugar, visando em que a vossa proposta visa uma carreira, a criação de uma carreira de técnico auxiliar de educação, à semelhança e para aquela que foi criada, por exemplo, para o técnico auxiliar de saúde. Portanto, defendemos isso na nossa proposta. Assim como preconizamos um aumento do rácio de assistentes e técnicos, de modo a assegurar uma presença em número suficiente e adequada às reais necessidades das escolas. Assim termino, Sra. Presidente, partilhando com os peticionários e com as senhoras e os senhores deputados um pensamento e um desejo genuíno, que é muito positivo e satisfatório escutar aqui as intervenções que são feitas, e saímos daqui com a certeza de que as coisas vão mudar por uma vez. E seria bom que cada palavra dita aqui correspondesse a uma votação consentânea, e seria bom que a cada compromisso que é aqui deixado se registasse a entrada de uma nova iniciativa que acompanhasse, por exemplo, a nossa e preconizasse aqui o que é expresso. Agradeço realmente mais uma vez a vossa petição. Até
obrigada,
porque...
Senhora Deputada. Temos de terminar.
Pronto, e termino.
Muito obrigada. Obrigada. Eu penso que é a vossa compreensão, mas já excedem largamente o tempo e eu depois tenho, de facto, de cortar a palavra. Senhora Deputada Paula Santos, pelo PCP, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São 3 minutos, 4 minutos? 3. Pronto. Obrigada. Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a Federação e esta iniciativa que traz aqui de uma petição relativamente aos direitos dos que versa sobre os direitos dos trabalhadores não docentes da escola pública. Mas a situação em que chegamos, aliás, eu não vou aqui referir nenhuma novidade, mas a verdade é que a destruição das carreiras na administração pública foi com a Lei 12/2008. E que, com a uniformização entre as carreiras generalistas na administração pública, aliás, nós alertámos desde logo o que é que isso significava na perda, de facto, de especificidades, tendo em conta as competências e as funções em cada uma das carreiras. A carreira que foi criada de assistentes operacionais é uma evidência disso mesmo, ou seja, toda aquela especificidade que há dos assistentes de ação educativa, dos auxiliares de ação educativa, na escola pública, do acompanhamento dos estudantes, é completamente diferente dos assistentes operacionais de outras funções que exercem na administração pública, seja na administração central, seja na administração local. Eu recordo que esta lei foi na altura de um governo do Partido Socialista. É verdade que da parte do PSD e do CDS nunca houve alterações relativamente a esta matéria e, portanto, chegámos a um ponto em que efetivamente fica claro e fica evidente que a situação tal qual como está não dá a resposta que é necessária, desde logo da valorização dos respectivos trabalhadores, porque esse é um ponto, de facto, para termos uma escola. Nós consideramos que a valorização da escola pública passa também pela valorização dos seus trabalhadores, de todos eles, e, portanto, a garantia de uma uma carreira de salários dignos, de progressão, de uma perspectiva de chegar ao topo da carreira, é de facto algo que nós acompanhamos. E, portanto, aquilo que esta petição nos coloca é de facto essa exigência da luta por parte dos trabalhadores, respeitando aquelas que são as funções de cada uma das profissões e que estão presentes na escola todos os dias. Temos os auxiliares da ação educativa, temos os assistentes, temos os administrativos, temos psicólogos, terapeutas, técnicos, de facto, vários, e temos naturalmente também os docentes, e todos eles devem ser valorizados, e portanto esta era uma primeira nota. Creio que também fica claro que o processo de transferência de competências para as autarquias não foi um aspecto que permitisse resolver os problemas da escola pública, muito pelo contrário. Não é só uma questão de meios, porque eles são insuficientes e não permite também esta valorização, mas porque a questão que está colocada quando nós falamos do direito à educação e a universalidade do direito à educação, ela tem que ser assegurada para todas as crianças e jovens, estejam no norte, no centro ou no sul do país, no litoral ou no interior. E, portanto, estes aspectos também não foram acautelados, como as questões várias que se prendem de ataque aos direitos dos trabalhadores, também em muitas circunstâncias verificamos que não foram devidamente acauteladas. E, portanto, estas, aquilo que nós... E podemos ir logo àquele aspecto que é, talvez, o mais evidente, que é a necessidade, de facto, de reforçar o número de trabalhadores na escola pública, e a portaria que define esses mesmos números, os critérios que estabelece, não obstante alterações que foram sendo introduzidas, a verdade é que não corresponde àquela que é a realidade da escola e as necessidades dos estudantes e as necessidades da escola pública. Da nossa parte, dizer, já estou aqui a ultrapassar o tempo, mas da nossa parte, naturalmente, dizer que nós consideramos que esta é uma matéria de grande importância, a valorização das carreiras. Aliás, não se consegue fixar trabalhadores na administração pública se não houver essa valorização das carreiras, de salários, progressões, de garantias, de condições de trabalho, e, portanto, nós consideramos que esta deve ser uma prioridade, ainda mais quando estamos a falar de um aspecto tão significativo que se prende com a garantia de um direito, que é o direito da educação. E, como referi, termino como terminei, a valorização da escola pública passa também pela valorização dos seus trabalhadores em todas as dimensões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando mais grupos parlamentares presentes, eu dou então a palavra novamente aos peticionários. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, aqui presente, a delegação aqui presente, já está, julgo que, em videoconferência, a Leonor Charrama, e estará também Lourdes Ribeiro, penso eu, portanto já temos ali o símbolo, julgo que estarão já a acompanhar a nossa audiência. Então, vai usar da palavra Artur Sequeira, faça favor.
Clarificar aqui uma questão. Nós consideramos claramente que a transição da gestão de competências na área de educação, nomeadamente da gestão de pessoal não docente para as escolas, não ajudou absolutamente em nada a melhorar a qualidade da escola pública. Ou poderíamos dizer assim, de uma outra maneira, há câmaras que, pela sua disponibilidade financeira, conseguiram fazer algumas coisas que melhoraram pontualmente a escola pública, mas não pelos trabalhadores. Conseguiram dar mais direitos aos alunos, dar mais direitos, isso é verdade, mas não pelos trabalhadores. Há outras câmaras municipais que, mesmo que queiram fazê-lo, não podem, porque não têm dinheiro para isso. Porque, de facto, o Ministério da Educação, como já aqui foi dito, não disponibiliza todas as verbas necessárias para a persecução das tarefas da escola pública. Isto é um dos aspectos que, para nós, é fundamental, e por isso nós consideramos que este processo deve fazer marcha atrás, que os trabalhadores devem voltar a ser geridos pelo Ministério da Educação, como os professores são geridos pelo Ministério da Educação, como os técnicos superiores são geridos pelo Ministério da Educação. Portanto, estes trabalhadores devem ser geridos pelo Ministério da Educação. Segundo aspecto, chegou a ser alvitrado no último governo a criação da carreira especial. Mas era-nos dito assim: não é política do governo criar novas carreiras especiais. E nós dizíamos, mas olha, na saúde tudo se encaminha nesse sentido. E a resposta era, se na saúde isso acontecer, também vai acontecer na educação. De facto, na saúde aconteceu, na educação nunca aconteceu. Portanto, nós consideramos que há zonas na administração pública que são especiais e devem ser tratadas como especiais. Não devemos tratar tudo como se fosse igual, porque não é. Aqui há bocado falou-se de assistente operacional. O assistente operacional hoje tem o trabalhador que fazia continuidade, tem o operário especializado, tem o operário semi-especializado. Toda a gente está nesta carreira. Isto tem alguma lógica? Não tem lógica nenhuma. E estes trabalhadores da educação são todos eles que trabalham para o processo educativo, desde a sua função de higienização até à sua função de apoio em sala de aula, passando pela sua função de apoio às crianças com dificuldades educativas, que podem, estas dificuldades podem ser psicológicas ou podem ser até físicas. E estes trabalhadores estão lá todos os dias a fazer isto. E põem lá um médico e uma enfermeira, falam com eles uma hora e consideram que eles estão preparados para isto. Se uma criança tem algum problema na escola, vem para os jornais e a seguir mete-se as trancas à porta. Vem então tentar descobrir porque é que aquela pessoa teve uma síncope qualquer. Ah, porque o trabalhador é que deu a sonda, ou porque o trabalhador é que deu o medicamento, e não foi um médico ou um enfermeiro que o fez. E é isto que devia estar a acontecer. Isto devia estar a acontecer. Eu não estou a dizer que ponham enfermeiros em todas as escolas, não, mas que criem uma estrutura de profissionais de saúde que se encarreguem de fazer o trabalho que tem que ser feito em cada zona em que as escolas estão. Portanto, isto é uma das questões fundamentais que nós colocamos. Um outro aspecto que também é importante é a passagem para as escolas. Os trabalhadores não docentes não têm exclusividade para trabalhar na escola. São da autarquia. Os únicos que tinham esse direito foram os que passaram do Ministério da Educação para a autarquia. Os outros todos são contratados pela autarquia. E a autarquia amanhã põe-nos na escola e depois amanhã vai lá buscar-os para varrer a rua. É o que está a acontecer em muitas escolas. Estão a buscar os trabalhadores das escolas para varrer ruas. Ou então para ir para a piscina, ou para ir para a biblioteca, ou para ir para aquilo. É isto que está a acontecer atualmente. Isto não pode ser. A escola é um sítio especial. Os professores não são chamados para varrer a rua, porque dão aulas. Os não docentes não devem ser chamados à rua, porque estão a acompanhar crianças. Ponto. É isto que nos parece um bocado isto. Portanto, a questão do financiamento, já falei, há de facto uma parte que o Ministério não cumpre constantemente, que é não financiar as escolas como deve ser. Aliás, criou um sistema que diz às escolas que se mexam para arranjarem dinheiro, aluguem os pavilhões, aluguem os recreios, façam parques de estacionamento, façam tudo o que quiserem para entrar algum dinheiro para isso ir andando. Se isso for andando, a gente aqui por cima está descansadinhos. É isto que funciona neste momento nas escolas. É assim que funcionam as escolas neste momento. Portanto, acho que há aqui um dado que é assim. Quem tem estado no governo, quem tem estado a exercer o poder no nosso país, nunca deu a atenção que a escola pública deve ter. Ou melhor dizendo, o governo Guterres foi o último governo, que era do Partido Socialista, que respondeu a este problema da carreira específica, não respondeu dando resposta à reivindicação como nós, e trabalhadores e sindicatos, a queríamos, deu um passinho. E deu este passinho pondo no preâmbulo que o objetivo desta carreira específica é dotar as escolas de pessoal devidamente formado para fazer aquelas funções, todas aquelas funções. E depois a seguir vem o governo do Partido Socialista e deita abaixo. Não há aqui há de facto, há esta coisa que é transversal. Não houve nunca políticas sérias relativamente ao tratamento do corpo não docente das escolas públicas. Este é um facto que é isto. Depois, por outro lado, uma coisa. Nós reunimos com o governo atual no dia 3 de julho. O governo disse-nos que havia 10 pontos em que nós tínhamos algum contacto, alguma possibilidade de avançar em termos negociais. 10 pontos que ficam muito aquém dos pontos todos que estão no nosso caderno reivindicativo. E que havia um para eles, não, que era a carreira específica. E nós dissemos que a rede específica para nós é uma linha vermelha. É uma reivindicação que os trabalhadores querem e exigem com toda a força e não vão abandonar nunca essa ideia. Pois, mas não sei, talvez um suplemento. Não, não é suplemento. É porque este governo não quer avançar para carreiras específicas. É a mesma conversa do governo anterior. Não quer avançar para carreiras específicas. Ok, tudo bem. Agora aqui, só ficar aqui. Dia 28, marcaram uma reunião, 28 de agosto, uma reunião connosco. Neste dia 28, o seu ministro da Educação falou com o coordenador da Federação da Função Pública e disse-lhe: olha, não vamos fazer agora esta reunião, que nós vamos entrar em contacto com a Comissão, da Associação Nacional de Municípios, porque isto tem aqui algumas questões que têm que ser vistas com eles. E nós dissemos só isto. Tudo bem, mas então veja lá se as negociações começam antes do Orçamento do Estado. Ah, não, vamos tentar que isso aconteça. Não aconteceu. E até hoje ainda não houve qualquer reunião. Nós vamos sexta-feira ao Ministério da Educação para que a reunião seja marcada. Porque até agora não foi marcada qualquer reunião de negociação sobre estes aspectos. Mas fica aqui claro, e sim, que o Parlamento, para nós, era fundamental que o Parlamento assumisse aqui alguma responsabilidade no garantir que esta carreira é feita, se desenvolve, mas com esta ideia. Não é ir procurar, no meio dos trabalhadores não docentes, quais são aqueles que têm funções educativas e os que não têm funções educativas. Isto é não estar a respeitar estes trabalhadores. Isto é estar a abrir a possibilidade da Federação e os trabalhadores pensarem o que é que vai acontecer futuramente. Vão a empresas particulares buscar trabalhadores para virem fazer as funções nas escolas? Só vão ficar nas escolas com áreas especiais trabalhadores que têm uma função que eles vão definir que é uma função educativa? Eu pergunto, alguma escola pode funcionar se não estiver higienizada? Alguma escola pode funcionar se não tiver segurança? Todas as funções que os trabalhadores não docentes estão a fazer não são todas elas integrantes do processo educativo? São. Portanto, não há razão nenhuma para se estar a escolher entre uns e outros quais são os que não são. Isto é uma via economicista, mais uma vez uma via economicista, que não vai fazer melhorar a escola pública. A portaria de rácios. A portaria de rácios, se ela foi revista, nunca foi por vontade política dos governos, foi porque os trabalhadores lutaram na rua. Os trabalhadores estiveram a bater à porta do governo. É preciso mais gente. É porque os próprios presidentes das câmaras estiveram a dizer que era preciso mais gente nas escolas. E as revisões que houveram na portaria de rácios foram sempre muito mitigadas e nunca resultaram num número ideal para o funcionamento das escolas. Porque nós todos os anos chegámos a ter nas escolas trabalhadores contratados por um ano, trabalhadores contratados por uma semana, trabalhadores contratados por dois meses. Nós tivemos isto nas escolas. E como eu disse há bocado, acabaram-se, enquanto existiam no de educação, acabaram-se os contratos de emprego e inserção, com os recibos verdes, e hoje estão outra vez nas escolas. Portanto, é preciso que haja aqui uma questão que é assim: se queremos defender a escola pública, se queremos que a escola pública preste um serviço público de qualidade, temos que tratar bem a escola pública e todos os seus profissionais, desde os professores aos não professores, todos que estão dentro da escola pública a fazer as suas funções, são necessários e devem ser todos tratados como trabalhadores que estão a fazer uma função especial. Educar. Todos eles estão a fazer parte desta função especial. Educar. E, neste sentido, esta carreira é fundamental. Por um aspecto que já disse há bocado e que vou repetir, que é dizer isto. Só uma carreira devidamente valorizada salarialmente e funcionalmente, uma carreira que interessa à pessoa que concorre a ela, porque eu vou ganhar X e sei que vou fazer esta função, é aquela que vai estabilizar o corpo não docente na escola pública. E não podemos separar uma coisa da outra. Podem fazer a melhor portaria de rácios. Se não valorizarem a carreira, a portaria de rácios não vai servir para nada. Porque as pessoas vão entrar e vão para outros lados. Portanto, é esta mensagem que nós, enquanto peticionários, enquanto representantes dos trabalhadores da escola pública, queremos deixar aqui ao Parlamento, para que o Parlamento assuma, de facto, esta responsabilidade da criação desta carreira para os trabalhadores não docentes, para melhorar a escola pública e dignificar a sua função. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tive a informação que a senhora deputada Joana Mortágua queria pronunciar-se sobre esta petição. Já não poderá fazer perguntas, mas, senhora deputada, uma vez que se atrasou e já não conseguiu chegar antes da resposta final, atribuímos os mesmos 3 minutos para se pronunciar, pedindo que não faça perguntas, porque já foi terminada a intervenção final dos peticionários. Faça o favor.
Senhora Presidente, nem será preciso tanto. Eu só quero cumprimentar os peticionários. E deixar. Não, eu estou em várias audições e várias comissões em simultâneo, mas conhecem bem a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Nós não deixaremos de lutar, como fizemos até hoje, pela reposição de uma carreira específica. Pode ter o nome de auxiliar de ação educativa ou outro nome, mas que reconheça as qualificações, as especificidades e a valorização salarial e o direito à carreira destes profissionais. E estamos não só contra, mas muito preocupados com o anúncio de que pode vir a haver dentro das escolas distinções entre assistentes operacionais indiferenciados e auxiliares de ação educativa e de todos os problemas que isso pode vir a acrescentar àqueles que já existem na escola. Obrigada.
Muito obrigada. Damos então por encerrado este ponto, agradecendo mais uma vez a vinda dos peticionários, o exercício deste direito cívico. Muito obrigada. Muito obrigada. Até à próxima. Bem-aja. Obrigado. Bom trabalho. Até à próxima. Obrigada. Ora, senhoras e senhores deputados, ainda nos falta aqui um bocadinho na nossa ordem do dia. Temos agora o ponto 5, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovação algumas atas, a de 14 de janeiro, 22 de janeiro e 29 de janeiro, da reunião ordinária, e depois de mesa e coordenadores de 22 de janeiro e 30 de janeiro. Eu coloco à vossa consideração se há alguma consideração sobre as atas, alguma proposta de alteração. Não? Então podemos votar? Podemos votar conjuntamente ou temos de votar individualmente? Alguma questão relativamente a alguma delas?
Eu preferia... Rosário... Muito obrigada, peço desculpa. Eu preferia... Eu não estive cá na ata do dia 30, como toda a gente sabe. Eu não tive tempo de cotejá-la com a minha colega que aqui esteve. Se fosse possível adiar só esta da mesa coordenadores e fazíamos na próxima, na altura, eu agradecia.
Muito bem. Então, vamos votar as 3 atas da reunião da comissão que estão aí em votação, a de 14 de janeiro, 22 de janeiro e 29 de janeiro. Quem vota contra? São as atas, senhora deputada Paula Santos. Alguma consideração a dizer? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Votamos então agora a da mesa e coordenadores de 22 de janeiro, adiando então a outra para uma outra reunião. 22 de janeiro, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 6, às comunicações, devo informar sobre a baixa e distribuição das seguintes iniciativas. Projetos de resolução na especialidade... Relativo aos investigadores, temos aqui vários projetos de resolução que me dispensarão de enunciar, do PS, do PCP, do LIVRE, do Bloco de Esquerda. Baixaram para apreciação na especialidade em 18 do 10 e o prazo para apreciação na especialidade, já após pedido de prorrogação, vai até 19 de abril. Temos o projeto de resolução 151 do PS, que também baixou para apreciação na especialidade em 20 de dezembro e o prazo para apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares vai até 3 de março, fixado na reunião de 14 de janeiro. A data de discussão e votação na especialidade está prevista para 11 de março e o prazo para apreciação na especialidade termina em 19 de março, portanto ficaremos... mesmo aqui à tangente para cumprir esta data, mas penso que dá daquilo que foi estabelecido na nossa reunião. A questão, sim, senhora deputada Inês Barroso, faz.
Muito obrigada, senhora Presidente. Apenas uma dúvida. Haverá a apresentação de um texto conjunto pelos autores, portanto pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, dos quatro projetos de resolução até 27 de fevereiro? E depois as propostas de alteração?
Essa era a proposta que eu trazia. Certo. Uma vez que são quatro projetos de resolução, perguntava se haveria alguma possibilidade de os proponentes conseguirem aqui chegar a uma solução de um texto conjunto destes quatro projetos de resolução e apresentarem à Comissão até 27 de fevereiro, sendo que o prazo para a apresentação de propostas de alteração é até 3 de março e a discussão na especialidade seria a 11 de março. Há alguma abertura por parte dos proponentes? Só está aqui o PS e o PCP. Façam
não,
favor.
Então,
então, não, está. Mas destes quatro projetos
sim.
Não é proponente.
Ah, sim, está bem.
Não,
sim,
não é proponente. Estava a dizer dos quatro proponentes,
sim,
só estão aqui dois. Mas
da nossa parte, nós preferíamos que fossem os serviços a elaborar uma proposta sobre a qual nos iremos pronunciar.
A senhora deputada Paula Santos comunga desta sugestão?
Sim, aceitamos essa proposta, sim. Que os serviços possam adiantar uma proposta de texto conjunto, depois para nós discutirmos.
Então, assim faremos, procuraremos aqui com os serviços elaborar uma proposta de texto conjunto a remeter aos grupos até 27 de fevereiro. Sra. Deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, muito obrigada. Era mesmo isso só para que nós todos façamos aqui um forcing, porque a data de discussão e votação na especialidade é dia 11 do 3 e é precisamente no mesmo dia da discussão da especialidade do ESIC, porque é capaz depois de o tempo ser curto, mas fica o alerta só.
Obrigado. Bom, se conseguirmos fazer mais cedo, faloemos, mas uma vez que se metem também as jornadas e não vai ser fácil. Vamos tentar fazer dentro do prazo mais curto possível. Depois, sobre a valorização dos docentes do ensino superior e investigadores, temos também projeto de resolução do PS, outro do Bloco de Esquerda e outro do PAN. Também baixaram para apreciação na especialidade em 18 de outubro e o prazo para apreciação na especialidade após prorrogação já termina em 19 de abril. Também será, julgo eu, a mesma proposta. Nós perguntávamos se os proponentes queriam apresentar um texto conjunto, mas adotamos a mesma solução. Então pediremos também aos serviços para apresentarem uma proposta de fusão dos três projetos de resolução. Sim, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Está ligado? Está?
Ok. Era só para deixar aqui uma nota que, no conjunto de propostas anteriores, pese embora o assunto visasse sobre os laboratórios de Estado, há uma proposta do LIVRE que tem a situação dos laboratórios de Estado e também da FCT, o que depois vai colidir, digamos assim, com o texto do outro conjunto de propostas. Portanto, é só para termos em atenção esse aspecto, eventualmente que saísse um projeto de resolução conjunto só para os trabalhadores dos laboratórios de Estado e um outro para os da FCT.
Muito bem, eu coloco à vossa consideração a proposta da senhora deputada Isabel Ferreira. Estão de acordo? Sim? Então tentaremos fazer a separação desses dois campos. Muito bem. Já agora estava-me a dizer aqui a Ana que o 19 de abril é um sábado, portanto o prazo passará para 21 de abril. Portanto, terminará a seguir, que é a segunda, portanto, à partida seria 22, que é o dia da nossa reunião. Depois, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Só para dizer que a data de discussão e votação na especialidade não poderá ser a 18 de 3, que é as jornadas parlamentares do PSD.
Pois,
obrigada.
Já está aqui, 22 de 4.
19, sim. Aqui já estava, sim, na minha versão já tenho 19 do 3, pois estava 18 inicialmente, não é? Na minha já está 19 do 3, exatamente. Depois, relativamente aos projetos de lei na generalidade, temos o projeto de lei 470 do Chega pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior. Baixou à comissão em 30 de janeiro, foi arrastado para discussão conjunta com o projeto de lei 328 do PS, que estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior, que entrou em 13 de 2. Entendem que há tempo para a elaboração do relatório? Bom, o relator é o PCP. Se há mais esta pergunta dirigida à senhora deputada Paula Santos, uma vez que é a relatora. Se entende que há tempo para a elaboração deste relatório para apreciação na comissão de dia 11 de fevereiro, ou então informa-se o senhor presidente que não há tempo para a realização do relatório e pede-se que seja discutido conjuntamente sem se elaborar e votar o respectivo relatório. Senhora deputada Paula Santos.
Senhor presidente, nós não temos possibilidades para a semana. Não quer dizer que possa passar a outro partido, mas nós não conseguimos.
Muito bem. Estando a discussão prevista para 13 de fevereiro, propõe que nós informemos o PAD que não há tempo para a elaboração do relatório e, como já fizemos noutras circunstâncias, que se faça a discussão conjunta sem essa prerrogativa da elaboração e discussão e votação do relatório, ou damos outra data para a discussão. Qual é a solução? A primeira. Então, dispensamos a elaboração do relatório e pedimos ao PAR. Muito bem. Então, faremos a informação ao PAR de que... Exatamente. Temos a nota técnica. Sim. Exatamente. Sim, para o do livro. Portanto, todos estes que aí aparecem sobre a mesma matéria será exatamente, então, o mesmo procedimento. Depois, na linha C, projetos de resolução na generalidade. Temos o projeto de resolução 588 do PS, recomenda ao Governo que garanta o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado pelos docentes do ensino superior nas mesmas circunstâncias das previstas no Decreto-Lei 51-2024, de 28 de agosto, baixou à comissão em 23 de janeiro, o PS já informou que pretende a discussão em plenário. No 6.2 temos as súmulas das audições do Grupo de Trabalho do RGES nos dias 9, 14 e 15 de janeiro, das entidades aí enunciadas, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e Rede Portuguesa de Provedores do Estudante em Ensino Superior. Foram distribuídas, podemos votar conjuntamente estas atas, estas sínteses, sim? Então, quem vota contra... Quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Relativamente ao 6.3, audiência ao Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na reunião do dia 14 de janeiro foi deliberado agendar esta audiência para 22/1, mas não tiveram disponibilidade, propuseram-nos outras datas e neste momento nós temos a possibilidade de fazer no dia 11 de fevereiro, na próxima reunião. Pergunto se há acordo, se há alguma objeção. Não há nenhuma objeção, podemos então agendar esta audiência para o dia 11 de fevereiro. Fevereiro. Ninguém se opõe. Senhora deputada Paula Santos. Não? É a seguir? Sim. A seguir no ponto 7, a senhora deputada... Ai, antes. Muito bem, muito bem. Sim. Então, muito bem. Então fica aqui confirmado pela comissão que poderemos agendar para dia 11/12 a audiência desta entidade e dava então a palavra à senhora deputada Paula Santos. Faça o favor.
Presidente, se me permitir, eu peço desculpa porque o senhor presidente está a seguir a ordem de trabalhos, mas eu gostaria de introduzir um ponto, porque não tenho impossibilidade de continuar na reunião e que se prende com a audição a requerimento do PCP ao senhor ministro da Educação, porque nos foi remetido se nós estaríamos de acordo em que essa audição pudesse ser no dia 25 de fevereiro. Que é quando o senhor ministro, creio que vem à Comissão de Educação. Da nossa parte não há oposição, mas a audição a requerimento tem que ser o primeiro ponto e depois a seguir a audição regimental. primeiro fazer o requerimento e depois fazer a audição regimental.
Muito bem, eu pergunto aos grupos parlamentares se concordam com esta proposta da Sra. Deputada Paula Santos, que já vai para o ponto 14.1. Sendo no dia 25 já vinha aqui a data proposta. O que a Sra. Deputada propõe é que seja primeiro a audição por requerimento e depois a audição regimental. Muito bem. Não há objeções? Fica assim? Sim. Muito bem. Então fica assim acordado. Muito bem, o ponto 7, o PCP tinha pedido adiamento. O ponto 8, temos a discussão e votação do relatório do projeto de lei 401 do Chega pela redução progressiva da componente letiva do trabalho semanal dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. A Sra. Deputada Joana Mortágua, a Sra. Deputada relatora, informou que não poderia estar presente neste momento e que se dispensa da apresentação do relatório. Pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente ao mesmo. Ou se alguém quer participar na discussão, porque não sendo apresentado não dispensa necessariamente a discussão, mas se dispensarem também a discussão, passamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o relatório do ponto 8. No ponto 9, discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente do diretor do Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, Dr. Manuel João Belém Veva, e da Associação de Representantes dos Pais e Encarregados de Educação sobre a situação de violência ocorrida na Escola EB23 Fragata do Tejo. Eu então dava a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para a apresentação do relatório.
Do requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la e cumprimentar na sua pessoa as senhoras deputadas, dando como primeira nota de que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou este requerimento com caráter de urgência, tendo em conta a gravidade das imagens que nos chegaram, que chocaram não só os deputados eleitos pelo Grupo Parlamentar do Chega, mas como toda a sociedade civil, um conjunto de organizações, um conjunto de pais, associações que estiveram aqui presentes também recentemente em representação de crianças neurodivergentes, dando nota de que o sistema de ensino não está preparado para receber estas crianças nas escolas. E não deixa de ser chocante perceber que foi adiado e que não pôde ser discutido. Bem sei que já decorria um plenário na Assembleia da República, mas graças a Deus, pelo menos os três principais partidos aqui representados têm uma representação suficiente para poder permanecer em reuniões, mesmo com plenários a decorrer. Parece-me que o funcionamento do plenário não dependia de nenhuma pessoa aqui presente, pelo menos para se poder fazer a discussão o mais célere possível deste ponto. Mas até pela amplitude que as imagens alcançaram, quase que este requerimento dispensa a apresentação. No entanto, queremos aqui dizer que foi não só grave as imagens que nos chegaram, onde assistíamos a um aluno que se sabe agora que é neurodivergente, tem uma perturbação no espectro do autismo, ser agredido violentamente por um colega, como graves também foram as consequências. Não só a inação da escola, que atuou depois de ser pressionada do ponto de vista social, não só o respaldo que foi dado pelo próprio encarregado de educação do aluno que teve aquele comportamento bárbaro e que não pode ter lugar numa sociedade inclusiva, onde a verdadeira inclusão é não esquecermos crianças que têm perturbações, nomeadamente no espectro do autismo, mas é também preocupante perceber que esta ação é recorrente. À hora que aqui estamos sentados hoje, sabemos que mais incidentes violentos voltaram a acontecer nesta escola e é preciso que, e noutras escolas, e é preciso dar um sinal claro onde a impunidade de graça. Estou fora do ensino, do sistema de ensino há menos de 10 anos e eu mesma vivi situações idênticas no sistema de ensino e é chocante perceber que as mesmas continuam-se a repetir e, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega pretende ouvir nesta sede o diretor de agrupamento de escolas, reconhecendo também que tem uma postura que nos parece condenável no que toca a esta, não só neste caso, mas a outros casos também, e gostávamos também de poder ouvir os representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação, que já vieram a público dar nota de muitas situações naquela escola que são de extrema gravidade. E antes que me digam que não é competência da Assembleia da República chamar a esta sede diretores de agrupamentos de escola, dar nota de que aprovámos recentemente um pedido idêntico por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, parece-me que as crianças de Campo Maior têm tantos direitos quanto as crianças do Montijo. E é neste sentido que aqui estamos, da Moita, é neste sentido que aqui estamos a apresentar este requerimento no dia de hoje. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto quem quer participar na discussão, Sr. Deputado Inês Barroso. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não está ligado, não está ligado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai acompanhar o requerimento do Chega, pese embora, tal como no outro requerimento da Escola de Campo Maior, faça a ressalva de que estas competências são do agrupamento em articulação com o Ministério da Educação e que nós queremos ser esclarecidos sobre o que é que se está a passar, sim, mas que, no fundo, não é, digamos assim, uma competência que seja da Assembleia da República, esta que estamos. Mas vamos votar favoravelmente, até porque também queremos saber se conseguimos, de alguma forma, todos juntos, minimizar, reduzir, mitigar esta realidade nas escolas do nosso país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista também vai acompanhar basicamente os mesmos argumentos que agora foram enunciados e reservámos-nos depois para a audição, para apresentarmos a nossa perspectiva sobre este e outros problemas. Muito obrigada.
Não estando mais nenhum grupo presente, não sei se o partido requerente quer dizer mais alguma consideração. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então vamos votar por um proforma, enfim, mas já percebemos qual é o sentido de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 10, discussão e votação do relatório final da petição 120 por uma inclusão efetiva nas escolas, a senhora deputada, a relatora é a senhora deputada Inês Barroso, mas eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que ir a uma outra comissão. Pedi a senhora vice-presidente, a senhora deputada Germana Rocha, que me substitua aqui por um pouquinho e eu já regresso. Tenho de ir apresentar uma iniciativa.
Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então passar a palavra à senhora deputada Inês Barroso para apresentar o relatório. Passa a favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento também a senhora presidente. Portanto, a petição 120 da 16ª legislatura na primeira sessão legislativa reporta ao assunto por uma inclusão efetiva nas escolas. Foi subscrita por 9.195 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República a 2 de dezembro e foi admitida a 17 de dezembro de 2024 também. Os peticionários solicitam a alteração ou revogação do Decreto-Lei nº 54 de 2018 e consequente de Lei nº 116 de 2019, bem como a definição clara das diretrizes e orientações, o delineamento de um plano de acompanhamento e a monitorização, avaliação e responsabilização das entidades intervenientes como consequências das premissas que indicam. Entre outras, referem que alguns temas urgentes e emergentes comprometem o desenvolvimento e a inclusão de crianças com necessidades de saúde especiais. E, portanto, indicam que também têm queixas dos pais encarregados de educação e familiares destas crianças e que ainda não foi feita a avaliação da implementação do citado Decreto-Lei do 54/2018, apesar de estar prevista e de serem cada vez mais os estudos que têm evidenciado as lacunas no decreto. Foram solicitadas informações a 6 entidades, das quais recebemos 4 contributos e a audição aos peticionários foi realizada no dia 22 de janeiro de 2025, estando disponível o vídeo da sua gravação na página da petição. Remete-se nesta sede para a intervenção da relatora na audição de peticionários que teve lugar no dia 22 de janeiro de 2025, eximindo-se assim de manifestar a sua opinião sobre esta petição. Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência propõe, deve dar conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, à deputada única representante de um partido e ao deputado não inscrito, que deve ser dado conhecimento ao Sr. Ministro de Educação, Ciência e Inovação através do Sr. Primeiro-Ministro e que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que esta petição, por ser subscrita por mais de 7.500 cidadãos, deve ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ser agendada a sua apreciação em plenário, obviamente tudo em conformidade com a legislação em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora não sei se os grupos parlamentares querem usar da palavra. Sra. Deputada Rosário Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Eu quero fazer os cumprimentos que são justos e corretos que se faça e agradecer à Sra. Deputada Inês Barroso o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Faz favor, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, agradecer também o relatório e a apresentação do mesmo. É para esse efeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria José Aguiar. Não sei, também não está mais nenhum grupo parlamentar. Portanto, vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 11, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 137/16. Policiamento nas escolas, creches e faculdades. Radar e sinais de trânsito próximos à passadeira de cada escola. Portanto, baixou à comissão em 28 de janeiro de 2025, tem 365 assinaturas e a senhora deputada relatora é da Iniciativa Liberal. Vamos então votar a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 12. Discussão e votação da proposta de alteração ao regimento do Programa Parlamento dos Jovens, respeitante às sessões distritais e regionais do Programa Parlamento dos Jovens. Punha à discussão dos senhores deputados, quem é que quer usar da palavra sobre esta alteração? Não, já está tudo esclarecido. Podemos passar à votação? Estamos em condições. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada esta alteração por unanimidade. Passamos então ao ponto 13, que é uma fixação da redação final das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 294/16 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Projeto de resolução 342/16 do PAN, que recomenda ao Governo a aprovação de medidas de combate ao abandono do ensino superior. Projeto de resolução 343/16 do PAN, que recomenda ao Governo que elabore um estudo nacional sobre os custos de aquisição de material académico no ensino superior e que crie um suplemento que suporte estes custos. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PS abstém-se. Portanto, aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Depois passamos aos outros assuntos. Temos aqui um último ponto, praticamente, relativamente ao Parlamento dos Jovens, que eu julgo que já foi distribuído a todos os grupos parlamentares, que é relativo à proposta de instituir o dia 17 de fevereiro, dia da realização da primeira sessão do então denominado Parlamento das Crianças e dos Jovens em 1995, como o dia do Parlamento dos Jovens, aprovando uma resolução para esse efeito. Portanto, punha à consideração dos senhores deputados, se estão de acordo, se concordam com esta proposta, se querem dizer alguma coisa sobre isso.
Subscrever, porque os projetos de resolução não podem
ser. E se estão disponíveis para subscrever o projeto de resolução. Pois,
este projeto de resolução foi elaborado dentro do grupo de trabalho do Parlamento Jovem.
Não.
É uma proposta da equipa.
Isso era uma das coisas que eu queria saber.
É uma proposta da equipa.
Então, Sra. Presidente, sim. Eu pedi o adiamento, porque
para ponderarmos melhor.
Sem pôr em causa a competência da equipa do Parlamento Jovem, mas gostava de poder analisar.
Muito bem. Uma vez que foi pedido o adiamento, portanto, o adiamento será concedido para a próxima reunião da Comissão. Muito bem, não temos mais nada a tratar, a não ser a data da próxima reunião. Será dia 11 de fevereiro, pelas 15 horas. E há aqui uma questão relativamente ao dia 19 de fevereiro, se deverá ser às 9 ou às 14 horas. Gostava de vos ouvir relativamente ao horário da reunião dia 19.
Nós, como beneficiamos com um tempinho mais para trabalhar com as jornadas parlamentares, preferíamos que, e atendendo que há vários deputados que vêm de fora, que fosse às 14 horas.
Às 14 horas. Também?
Da nossa parte também, se for necessário pela ordem do dia, que se for começar um quarto de hora ou meia hora mais cedo.
Pronto, mas para já então fixávamos a hora das 14 horas. Depois também se faz alguma alteração. Muito bem, muito obrigada. Chegamos assim ao fim da nossa reunião. Continuação do meu trabalho e até amanhã. E bom descanso também.